Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI. Na sequência, vamos saber como a imprensa francesa repercute o ataque iraniano contra Israel na última noite. Depois, vamos ouvir uma reportagem sobre dois brasileiros, Rafael Laim e Ângela Detanico, que estão entre os finalistas da edição de 2024 do Prêmio Marcel Duchamp, entregue pelo Centro Pompidou, aqui em Paris. Terminaremos com o programa Radar Econômico, sobre a onda de falências de marcas de moda Prêt-à-Porter, aqui na França. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente sobre o debate entre os candidatos à vice-presidência, Tim Walz e J.D. Vance, vice de Trump.
Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Na noite desta terça-feira, os dois candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, o democrata Tim Walz e o candidato republicano J.D. Vance, participaram de um debate organizado pela rede de televisão CBS News. A discussão mais aguardada foi sobre a estratégia para lidar com a imigração dos Estados Unidos, mas muitos outros temas foram abordados nesse debate. Vamos a Nova York conversar com nossa correspondente Luciana Rosa, que acompanhou as discussões. Olá, Luciana, bom dia. Como você avalia aí o início do debate entre os candidatos, que começaram com perguntas sobre temas da atualidade, principalmente sobre o conflito no Oriente Médio?
O governador de Minnesota, Tim Walz, companheiro de chapa da vice-presidente Kamala Harris, e o senador de Ohio, J.D. Vance, escolhido por Trump. Eles usaram estratégias diferentes para se preparar. Enquanto Vance respondeu a perguntas de repórteres diante de grupos de apoiadores, Walz utilizou o secretário de transporte, Pete Buttigieg, como um oponente simulado. Já nos primeiros minutos do debate, Walz apresentava um claro nervosismo ao responder à primeira pergunta das mediadoras sobre o conflito no Oriente Médio. Ele começou falando de forma apressada, tentando encontrar o ritmo adequado. J.D. Vance, por outro lado, parecia muito mais à vontade no palco. Nenhum dos dois respondeu diretamente à pergunta. Em vez disso, eles aproveitaram a oportunidade para criticar os candidatos presidenciais de seus partidos adversários. Abre aspas, quando o Irã derrubou uma aeronave em espaço aéreo internacional, Donald Trump apenas tweetou, disse Walz, apontando para o que ele descreveu como os anos caóticos de Trump na presidência. Vance rebateu dizendo que o Irã está mais próximo de obter uma arma nuclear do que nunca.
Agora, o assunto mais temido pelos democratas e o mais utilizado pela campanha republicana para atacar Kamala Harris é o da imigração. Como os vices responderam a questões relacionadas a esse tema?
Durante o extenso intercâmbio sobre imigração, Walz lembrou que democratas e republicanos estavam próximos de um acordo significativo sobre imigração no início deste ano. Mas Trump levou os legisladores a abandoná-lo. Os moderadores perguntaram se uma segunda administração Trump separaria crianças de seus pais. Uma política criticada e posteriormente abandonada pela administração anterior. Vance evitou a questão, que é crítica para a equipe de Trump, já que as pesquisas indicam que muitos americanos, incluindo democratas e eleitores latinos, apoiam políticas migratórias mais restritivas. Mas isso não significa que apoiem medidas mais severas. Walz mencionou James Lankford, um senador republicano de Oklahoma, descrevendo-o como um super conservador e um homem de princípios, por trabalhar com os democratas em um ponto de lei de fiscalização das fronteiras que os republicanos acabaram sabotando no Senado. Essa crítica não apenas ressaltou a dificuldade da oposição em encontrar um consenso, mas também enfatizou a disposição dos democratas em buscar soluções colaborativas, mesmo diante da resistência republicana.
E por último, outro tema central nessa campanha, e que nesse caso tem permeado as críticas democratas, a campanha de Donald Trump, os direitos reprodutivos e o aborto. qual foi a retórica escolhida por cada um dos candidatos para defender suas visões sobre o assunto. Luciana.
J.D. Vance é conhecido por suas posições conservadoras em relação ao aborto. Ele usou seu tempo no palco para defender políticas públicas que ofereçam mais opções às mulheres em relação à saúde, enfatizando que elas podem ter melhores condições para ter e criar filhos. Por outro lado, Tim Walz aproveitou a discussão sobre o direito ao aborto para ressaltar as perigosas consequências das proibições extensivas e trouxe o projeto 2025 em sua resposta, alertando contra algumas disposições do plano do movimento conservador. Abre aspas. O projeto 2025 deles inclui um registro de gestações. Vai ficar mais difícil, se não impossível, obter contraceptivos. E limitar o acesso, se não eliminar o acesso, a tratamentos de infertilidade.
Muito obrigado, Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
Os principais jornais franceses desta quarta repercutem o ataque iraniano contra Israel na véspera. Até quando irá a guerra? Pergunta a manchete do jornal Libération, que estampa sua capa com uma foto do céu israelense cravejado de mísseis. Em editorial, Libé afirma que o comportamento do todo-poderoso primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu o convenceu de que o Irã não retaliaria a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, grande aliado de Teherã. Mas, segundo o editorialista, dessa vez a humilhação foi muito grande para o Irã, e não responder significaria se dobrar diante do poder israelense. Para o jornal, essa engrenagem louca de líderes inconsequentes ameaça o Oriente Médio de uma guerra total que pode se tornar mundial. O jornal Le Figaro diz que os mísseis iranianos visaram Tel Aviv, Jerusalém, Beersheba e as colônias da Cisjordânia, lembrando que a maioria dos cerca de 200 projéteis foram interceptados pelo sistema antimísseis israelense. Bastam 20 minutos para mergulhar um país inteiro no medo, afirma o jornal Le Parisien. Os enviados especiais do diário A Tel Aviv destacam que às 19h32 do horário local, centenas de sirenes soaram e o país inteiro se refugiou em abrigos. O site do jornal Le Monde indica que o Irã utilizou pela primeira vez mísseis hipersônicos, que são manobráveis, o que torna suas trajetórias dificilmente previsíveis, diz. O diário também destaca que Teherã ameaça repetir a agressão de forma mais intensa e contra todas as estruturas israelenses, caso Israel resolva retaliar.
Reportagem.
Adriana Brandão.
Uma dupla brasileira está entre os quatro finalistas da 24ª edição do prestigioso Prêmio Marcel Duchamp de Arte Contemporânea, a mais importante recompensa de artes plásticas e visuais da França. A dupla, Ângela Detânico e Rafael Laim, radicados em Paris há mais de 20 anos, concorre com os artistas franceses Gaëlle Chouanne, Noémie Goudal e Abdelkader Benchama. Os finalistas realizaram especialmente para esta edição do Prêmio Marcel Duchamp obras que estão expostas no Centro Pompidou de Paris a partir desta quarta-feira, 2 de outubro. Para a ocasião, o coletivo Detânico Laim montou a instalação O Florescimento da Luz. Rafael Laim revela as partes que formam o universo poético da obra.
É uma instalação que chama O Florescimento da Luz e que põe em relação dois tempos muito distintos, que são o começo do universo, são campos de galáxias muito antigas, de 13 bilhões de anos atrás, e em relação com campos de flor, são fotos que nós fizemos na primavera passada. Aí também tem outra peça que é uma constelação de estrelas, que é a constelação do Rio Eridanos, com os nomes de estrela codificados no sistema de círculos concêntricos, de metal espelhado. E, para completar, tem os nomes dos mares da Lua, projetados num disco de pedras brancas, como num jardim zen.
Várias técnicas foram usadas para realizar o Florescimento da Luz, que levou quase um ano para ficar pronto, detalha Ângela Detânico.
A gente gosta de, nas nossas instalações, convocar sentidos diferentes e convocar também muito o intelecto, porque a parte conceitual é uma parte muito importante do nosso trabalho. Então, é uma exposição de sensação e uma exposição de conceito. No Flowering of Light, é uma dupla projeção, a gente lida realmente com a trama dessas duas imagens, com o campo das galáxias e com o campo de flores, para fundir essas duas imagens, trabalhando realmente naquilo que constitui a imagem, que é a luz. Os nomes das estrelas, os corpos celestes, que são essa constelação formada por essas esculturas, a gente faz a partir dos nomes antigos, tradicionais das estrelas, que são codificados de uma maneira especial, um código que a gente criou para poder realmente dar corpo a esses corpos celestes, e o que faz com que cada uma dessas estrelas tenha uma forma diferente. Então, cada nome de estrela, ele dá uma forma diferente à estrela. E, por último, a gente tem nos mares da Lua um trabalho, uma composição, que é uma composição de som e de luz ao mesmo tempo, para juntar esses dois elementos nesse imaginário celestial, de tentativa de compreensão do mundo, que muitas vezes é maior do que nós.
Ângela Detânico é formada em Linguística e Rafael Laim é tipógrafo. A linguagem, com suas várias representações, está no centro da obra artística da dupla, que se inscreve na tradição da poesia e da arte concreta brasileira.
O nosso trabalho é muito influenciado. Eu diria que é até uma continuação do que foi feito nos anos 50, 60 com a poesia concreta. E a gente tenta levar isso para o espaço. É uma forma de um cruzamento entre o que foi feito na poesia concreta, poesia na arte concreta, na arte conceitual também. E a gente tenta adicionar esses elementos mais cósmicos e da linguagem para criar um conjunto.
A obra do coletivo Detânico Laim tem espaço na cena contemporânea internacional. Muitas instalações da dupla estão expostas em diversos países, mas a nomeação para o Marcel Duchamp foi uma surpresa.
É sempre uma surpresa, né? Porque a gente só fica sabendo realmente no dia que eles anunciam a indicação. Então, né? Para nós é uma alegria estar aqui. Enfim, fazer essa exposição no Bobur é muito... É muito bom para a gente fazer essa exposição no Bobur, na cidade de Paris, onde somos vizinhos. Enfim, é uma alegria muito grande.
É sempre bom ganhar, mas para nós o mais importante realmente é fazer a exposição, mostrar o trabalho, né, a pesquisa. A gente costuma pensar que, na verdade, o importante é a progressão do trabalho, né? Uma coisa vai levando a outra. E é sempre ter uma exposição, um espaço também privilegiado, poder mostrar aqui, é sempre importante.
Gaúchos de Caxias do Sul, o casal veio a Paris em 2002 para uma residência artística e decidiu se instalar na cidade.
Nós viemos em 2002 realmente para começar a desenvolver mais, tempo, com mais dedicação ao nosso trabalho artístico em conjunto, para uma residência no Palais de Tokyo. Na época, o Palais de Tokyo, que é um centro de arte que todos conhecem, estava abrindo, e uma das partes importantes do projeto do Palais de Tokyo era uma residência de um ano para artistas internacionais. Então, a gente fez parte desse primeiro grupo que veio fazer o pavilhão, e a partir de então, a gente começou, enfim, a trabalhar cada vez mais, ter mais projetos na França e no Brasil também, sempre muito importante para a gente manter esses dois pés, um em cada lado do Oceano Atlântico. E aí a vida foi tomando o rumo dela.
O vencedor da 24ª edição do Prêmio Marcel Duchamp será conhecido no dia 14 de outubro, mas os trabalhos dos quatro finalistas podem ser vistos no Centro Pompidou de Paris até 6 de janeiro de 2025.
Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
A moda fast fashion no mundo globalizado derruba algumas das marcas mais tradicionais do prêt-à-porter da França, berço de ícones da moda mundial. A crise no setor não vem de agora. Desde os anos 2010, as fabricantes francesas de vestuário e calçados sofrem com a concorrência do comércio online, ao qual demoraram a se adaptar. A pandemia e os novos modos de consumo que dela decorreram aceleraram uma tendência de declínio que já estava instalada no país, revela um estudo do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos, o INSEE. Em 2020, as vendas de roupas no país despencaram 22% e as de calçado quase 20%, ao mesmo tempo em que o varejo em geral só recuou 2,5%. Este contexto, afirma o INSEE, explica a queda brusca do número de lojas de roupas no país, menos 18% das boutiques entre 2014 e 2021. Vamos ouvir Gilda Manvielle, diretor do Observatório Econômico do Instituto Francês da Moda.
Tem uma correção de mercado que se opera desde então. Ela continua. Infelizmente, não temos motivos para pensar que ela terminou.
O especialista salienta que a moda francesa demorou a acreditar na força do comércio online e perdeu tempo ao focar os investimentos em novas lojas físicas em vez do desenvolvimento de sites modernos. Depois, os anos de inflação alta e queda do poder aquisitivo levaram os consumidores a serem mais sensíveis ao fator preço. O golpe final veio da China, com a chegada avassaladora das plataformas Shein e Temu no mercado europeu, desafiando os valores praticados pelas marcas de fast fashion bem implantadas no bloco, como a sueca H&M, as espanholas Zara e Mango e a irlandesa Primark.
Quando vemos atores como Shein que chegam e tomam conta do mercado de uma forma muito agressiva, deveríamos poder controlar melhor o fato de que os consumidores aqui não tenham de pagar direitos de importação. Isso não é normal, mas para ser totalmente honesto, não tenho certeza de que isso mudaria alguma coisa, até porque a Shein não é a única que derrubou os preços.
Num contexto de concorrência cada vez mais feroz, na França, o prêt-à-porter de baixo e médio custo é o mais atingido, vítima direta dessa nova configuração. Redes como Camaïeu, Kukai, Naf-Naf, Pinky e Go Sport ou faliram ou foram obrigadas a operar só pela internet. No ramo calçadista, as tradicionais André e San Marina enfrentam o mesmo destino. A emergência do fenômeno das compras de segunda mão também já impacta o desempenho do mercado de roupas e calçados novos. Em 2022, as vendas de usados pesavam entre 100 e 120 bilhões de dólares no mundo, de acordo com um estudo da consultoria Boston Consulting Group. Esse volume representa até 5% do total do setor e triplicou desde 2020, impulsionado pelos jovens. Nos países europeus, a faixa etária de até 30 anos já se acostumou a só comprar em brechós ou em plataformas especializadas, em busca de preços mais baixos e peças exclusivas, mas também por preocupação com o impacto ambiental. Gilda Minvielle avalia, no entanto, que o prêt-à-porter novo ainda tem dias promissores pela frente, à condição de apostar na qualidade e em subcategorias mais especializadas, como a moda sustentável, a moda marinha ou o chamado luxo acessível.
Não são volumes como os da Camaïeu, da Zara ou da H&M, claro, mas temos muitas marcas fortes em todas as gamas de preços. Não acho que tenhamos uma gama que esteja condenada a desaparecer. Elas vão precisar se diferenciar no mercado complexo e com muita concorrência, mas não é impossível.
O Radar Econômico chega ao fim por hoje. Até a semana que vem.